Entrevista.
Nesta sexta-feira foi aberta a Expo Dubai 2020, prevista para o ano passado. Foi adiada por conta da pandemia. O evento reúne delegações de mais de 190 países. É a maior feira mundial de negócios e inovações e vai ter duração de 6 meses, com público esperado de 25 milhões de pessoas. A Exposição Universal é realizada desde 1851 e desde o ano 2000 acontece a cada 5 anos. Esta é a primeira vez que a feira é realizada em um país árabe. Nessa edição, o tema é Conectando Mentes, Criando o Futuro. E o foco está em soluções para a sustentabilidade, a mobilidade e oportunidades de investimento. O Paraná é o primeiro estado no pavilhão do Brasil na Expo Dubai 2020. Do dia 9 até o dia 16 de outubro, a comitiva paranaense vai apresentar vários setores da economia do estado que têm capacidade de atender demandas internacionais. Eu converso agora com o Eduardo Bequim, diretor-presidente da Invest Paraná, sobre o que está sendo preparado e como a exposição pode beneficiar o estado. Eduardo, bem-vindo. Muito obrigado por conversar com a gente hoje.
Obrigado. Estamos à disposição.
Diretor, o Paraná é referência na produção agrícola e tem o mundo árabe como um dos seus principais clientes. Essa é uma oportunidade de expandir as transações comerciais nesse ramo?
Com certeza. Veja, o Paraná está assumindo o stand da sustentabilidade do Brasil, né? Durante os dias de 10 a 17 de outubro. A ideia é levar o Paraná, a marca Paraná, a marca do estado que produz alimento, mas produz alimento, produz outros produtos com sustentabilidade. Então, nós estamos indo com a marca Paraná, sabendo que a gente vai falar sobre produtos agrícolas, do agronegócio, como todas as outras indústrias que o estado possui.
E a gente tem aí uma comitiva extensa, né? Que inclui o governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, prefeituras.
Do estado, nós estamos indo com uma comitiva de 11 pessoas, mas a comitiva de empresários ultrapassa os 200 empresários até agora inscritos e 76 empresas. São 76 empresas que estarão lá mostrando seus produtos, mostrando a sua política ESG, a sua política de sustentabilidade e mais de 200 empresários buscando oportunidade de negócios.
E como o Paraná se posiciona nesse cenário da produção agrícola, da alimentação, como é o nosso carro-chefe ainda, né?
Veja, puxado pelas cooperativas, por empresas como JBS, nós somos hoje um estado que ele desponta nos números, seja da proteína animal, seja dos grãos. Mas eu acho que ainda falta a gente vender o posicionamento do Paraná de um estado ESG, um estado que mantém o dobro das suas áreas preservadas para a produção do agronegócio. Isso é uma oportunidade enorme de a gente estar fazendo isso lá nos Emirados Árabes, em Dubai.
O Paraná ele vai apresentar, já que né, o senhor falou do ESG, ESG significa, é uma sigla em inglês, significa meio ambiente, o lado social e a governança, né? E o Paraná vai apresentar nesse encontro o relatório ESG para as autoridades da ONU. O que, que esse foco ele representa na escala estadual, como isso deve impactar os negócios mundiais que o Paraná pode fazer nos próximos anos?
Veja, desde 2019... não só o Paraná, mas o Brasil como um todo, ele é atacado lá fora que para a gente manter a nossa produção do agrobusiness, a gente tem aí o desmatamento, a gente tem as queimadas e muito pouco se faz para preservação. E o Paraná, como governo, nós estamos levando os números, onde o Paraná mantém o dobro da área de todo o governo, né? de todo o Brasil, na verdade, de todo o território nacional, como área preservada. E vamos levar as boas práticas. Hoje, o mercado internacional, quando ele quer comprar produto do agronegócio, de alimentos, eles olham duas coisas. A primeira, mais super importante, que é a questão da sanitária, né? Se possui as normas, se possui toda a fiscalização. E outro que está se pegando agora muito pesado no mundo como todo, a questão da sustentabilidade. Então, acho que cabe ao Estado mostrar isso, apresentar esse relatório e apresentar a verdade, né? Um relatório atestado, um relatório que foi feito minuciosamente, com todas as informações e tudo mais.
É, a Expo Dubai 2020, ela divide aí os pavilhões dos países em distritos, né? E o Brasil está justamente instalado no distrito da sustentabilidade. A gente teve um abalo aí em como o mundo viu o país nesse quesito nos últimos anos, mas o Paraná também aderiu a um programa de aceleração. focado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ou seja, a gente tem também essa missão, né? Como você falou, de mostrar como esse assunto está sendo tratado aqui no nosso estado.
Sim, o governador, desde o começo da, infelizmente, da pandemia e tudo mais, o governador dividiu o grupo de trabalho em dois. Um grupo muito vocacionado à questão da pandemia, à questão de todas as, vamos falar, o combate a essa doença, e um grupo totalmente trabalhando na questão da retomada da economia. Uma hora a pandemia vai acabar, como ela vem acabando, como ela vem com a vacinação, vem diminuindo e tudo mais. Então nós tínhamos que trabalhar a retomada econômica. E nada melhor do que usar a Expo Dubai, uma grande feira, para a gente ser uma das ferramentas para ativar o comércio. Veja, nós sabemos que a China está comprando menos. Então nós temos que abrir outros mercados. E nada melhor do que os Emirados Árabes. Mas Dubai, por que Dubai? Porque Dubai é um grande hub mundial. Então, assim, isso somado à questão da gente estar apresentando a questão da sustentabilidade, a questão das nossas normas sanitárias, principalmente nas proteínas animais, isso mostra um grande valor. A gente mostra valor no nosso negócio.
Falando aí das proteínas animais, a gente tem um grande mercado halal aí, que é o mercado árabe. O Paraná produz carne com especificações, né? O halal é uma especificação desse mercado. Fala um pouquinho pra gente como é que isso tá aqui no estado, como que a gente lida com isso e como que o Paraná abriu esse mercado.
Muito bom, você colocou, o Paraná já é um mercado conhecido, o Paraná já tem um mercado conhecido, seus frigoríficos, halal e tudo mais. Só que o que acontece? Para nossa surpresa, nós pegamos a lista das 76 empresas, e muitas delas cooperativas, muitas delas os matadores, indústria, e mandamos para os traders lá em Dubai. E por mais que nós já somos um mercado conhecido, não existe um encontro físico, não existiu um encontro do produtor, né, do vendedor com o comprador. Então, isso vai ser uma forma de a gente aproximar e intensificar esse mercado. Inclusive, preparar para aumentar esse mercado, para realmente ver, estudar um planejamento de médio e longo prazo.
São 22 países, né, que fazem parte aí da Liga Árabe, que a maioria é localizado no Oriente Médio, no Norte da África, segundo a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira. E os abatedouros paranaenses exportaram cerca de 715 milhões de dólares em 2020 para esse mercado. Então, é um mercado que ainda tem potencial de crescimento, é isso?
E muito. Veja, é um mercado que tem um potencial de crescimento e muito. E você falou logo no começo que é uma feira que reúne mais de 180 países. Então, assim, para nossa surpresa, nós já temos 4 delegações que marcaram reuniões privadas com os produtores. Nós estamos falando aí do mercado de própria Arábia Saudita, de Israel, de países africanos, e Itália, que já marcaram reuniões com a gente, tanto na parte governamental, como na parte dos produtores de alimentos.
Ou seja, não vai ser só apresentar o Paraná, vai ter também rodada de negócios, vai ter oportunidade de transações, sair de lá com o negócio fechado já.
Na verdade, a gente, dentro da Invest Paraná, a gente trabalha muito com limão, né? Então, a gente sempre tenta transformar o limão numa boa limonada. E aí, o que que acontece? Há 3 meses atrás, ou 90 dias atrás, em função da pandemia, a Expo Dubai, ela modificou o formato do nosso pavilhão. Nosso pavilhão era fechado e o nosso pavilhão teve que se tornar um pavilhão aberto. O pavilhão aberto, nós não pudemos divulgar as marcas, né? No meio de marketing, a gente fala em ativar a marca. Então, nós não poderíamos ativar as marcas, divulgar as marcas dos patrocinadores e tentar fazer negócio. Então, em função disso, há 90 dias atrás, nós tomamos a decisão de uma forma bem ousada, nós montamos uma feira paralela, um evento paralelo à Expo Dubai. Ou seja, o Paraná, ele vai estar dividido em duas grandes frentes. A primeira, o pavilhão, que vai começar dia 10. E no dia 11 e dia 12, nós temos um evento em um hotel fechado com mais de 250 participantes, porque serão 200 do Paraná e 50 que são os convidados, os que se inscreveram, e nós vamos lá sim fazer rodadas de negócio específico e dividimos essas rodadas de negócio em 3. A primeira delas, o que a gente falou bastante aqui, que é do agronegócio, de comida e tudo mais, e outras indústrias que estão indo, como Wellness, Boticário, indústria como Bove, fabricante de desodorante, e Maxi Nutri de vitaminas, como nós vamos ter também o governo expondo para os fundos, principalmente os fundos soberanos árabes, sobre as novas licitações que nós teremos no futuro, no final desse ano e no ano que vem. Com isso, nós estamos apresentando mais de 10 bilhões de dólares de licitações, ferroeste, rodovias, o porto. Com isso, a gente traz players internacionais, ou seja, participantes internacionais, para baixar o valor da licitação, ou seja, ter mais competitividade internacional e até mesmo novas tecnologias. E o terceiro seriam os municípios, que estão indo 8 municípios. Qual a função dos municípios e o que eu defendi muito? A marca Paraná, ela é formada não só pelo governo, pelas empresas, mas também pelos municípios. É importante que os municípios participem, que os prefeitos estejam lá. E aí, 8 prefeitos tomaram a frente e estão lá para divulgar atração de investimento dentro da sua região. E eu acho que um ponto bem importante que eles entenderam bem isso, que é o seguinte: se a gente quer divulgar o turismo, que é a melhor da indústria e é uma indústria limpa, é uma indústria que contrata muita gente, eu acho que ela deve ficar tranquilamente em segundo lugar ou no máximo em terceiro, como a de maior capilaridade de contratação de mão de obra, a gente precisa divulgar. Hoje, o Paraná, graças a Deus, é o segundo destino turístico internacional, Foz do Iguaçu, mas você saiu de Foz do Iguaçu, ninguém conhece Paraná, né? Até porque Paraná é uma província argentina. Paraná, lá fora, você falando, parece Paraná, Panamá. Ah, Panamá! Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, nós temos que divulgar. Não adianta a gente ter um produto. E eu garanto para você, o Paraná, hoje eu posso falar, porque eu acabei conhecendo durante esses 2 anos de gestão do governador, o Paraná é um dos estados que maior tem atrativos turísticos. Agora, não adianta a gente ter os atrativos turísticos e a gente não trazer turistas para gastar. E aqui eu trago uma informação, por exemplo, nós vamos ter uma reunião muito importante lá com o presidente e o board, toda a companhia da Emirates. Para quem não conhece a Emirates hoje, é a companhia número 1 do mundo em hubs, em aviação e tudo mais. E a Emirates, ela nos confidenciou que 80% das passagens compradas da Emirates, que liga o Brasil aos outros destinos da Emirates, elas são compradas única e exclusivamente no Brasil. O que traz para nós essa informação? Que lá fora ninguém conhece o Brasil. Então nós estamos indo buscar turistas para conhecerem o Paraná. Hoje nós temos 2 aeroportos internacionais, nós temos tanto Foz do Iguaçu com a maior pista do sul do país e temos Curitiba, que logo mais vai ter a terceira pista e vai ser uma bela pista.
Ou seja, o pessoal está saindo daqui do país para ir visitar outros países e a gente não está trazendo esse turista de fora. Falando aí de meio ambiente, né, da sustentabilidade, o turismo, ele traz esse componente de promover uma economia muito rentável, porque o dinheiro vem de fora, e também de poder, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente. Então, como você falou, o Paraná tem muitos atrativos turísticos, temos aí as Cataratas do Iguaçu, mas tem muita oportunidade nesse setor. Como que o Paraná vai mostrar esse ramo, incentivar o turismo aqui? Porque a gente tem hoje muito esse turismo regional, né? Do pessoal ali das cidades próximas que vão conhecer as cachoeiras, vão conhecer ali em Ponta Grossa, a gente tem o parque de Vila Velha, exatamente. Então, as pessoas que estão ali nas regiões acabam indo visitar esses atrativos. Como mostrar esses atrativos para o mundo, criar interesse?
Eu acho que assim, veja, nós criamos uma estratégia, nós temos 2 grandes atrativos, tá? O primeiro dele é Foz do Iguaçu, inquestionável. Foz do Iguaçu, quando você fala em Foz do Iguaçu lá fora, e todo mundo sabe, não sabe onde fica. Muitos acham que fica na Argentina, mas todo mundo sabe o que é Iguaçu Falls,
é,
né?
A décima está entre os 10 destinos mais visitados, é uma das 7 maravilhas da natureza, eleita, né? Então, muito conhecido mesmo.
E nós temos, no contraponto a Foz do Iguaçu, nós temos o quê? Ilha do Mel. Nós temos a grande reserva da Mata Atlântica. E hoje, a busca por um turismo de aventura, a busca por um turismo ecológico está muito forte. Então, nosso foco é tentar provocar a Emirates, né? É o que nós estamos indo fazer. Foi preparado um material maravilhoso para isso, ou seja, estamos indo muito bem preparado com os números, principalmente. Aproveitando que a Emirates já possui um co-chair com a Gol, com a Azul. Então, assim, a gente trabalhar os operadores dos 5 maiores hubs da Emirates para trazer esse passageiro, para trazer esse turista para conhecer Foz do Iguaçu e a grande reserva da Mata Atlântica, né? E aí nós temos Ilha do Mel, nós temos toda a Serra do Mar, Nós temos Morretes, nós temos Antonina. Agora, enquanto ele está em Foz do Iguaçu, enquanto ele está aqui na grande reserva da Mata Atlântica, nós temos sim que mostrar Ponta Grossa, Prudentópolis, nós temos que mostrar ali Angra Doce, Porto Rico. Então, assim, eu aproveito até para convidar os paranaenses que estão ouvindo toda essa entrevista. Olha, eu acredito que eu sou uma pessoa que já conheço e já rodei praticamente o mundo inteiro. Não existe um continente que eu não tenha estado, não existe, é difícil, algum lugar que eu não fui. Quando você vai a Porto Rico, quando você vai a Angra Doce, na Represa do Chavantes, são belezas que a gente é incomparável. Prudentópolis, quem ainda não foi conhecer as cachoeiras de Prudentópolis? Então, assim, nós temos um ativo de belezas naturais no Paraná, só que a gente explora e a gente vende muito mal isso. Então, assim, e aí a grande visão, acho que, do governador, quando ele transformou a TV Paraná numa TV turismo. Hoje, eu ouço de muita gente, inclusive de amigos que eu tenho de fora do Paraná, que tem acesso à TV Paraná, à TV Turismo. É verdade que existe isso? É verdade que tem esse lugar? É verdade que nós temos uma represa, que é a Represa do Chavantes, que ela tem exatamente metade da área da Baía de Paranaguá? Eu falei, é. Só que ela é muito mais fácil de navegar. É muito mais fácil você pegar um barco ou um jet ski na Represa do Chavantes do que você ir no mar. Então, assim, a gente tem que aproveitar mais isso. Porto Rico, eu conheci Porto Rico há um ano atrás, visitei Porto Rico novamente. Porto Rico é um negócio fora do... Não existe o que é aquelas praias de água doce.
Para a gente finalizar, então, como o Estado planeja aumentar esse turismo nessas regiões, principalmente na região mais preservada aí da Mata Atlântica, que a gente tem aqui no nosso litoral, sem que isso cause um impacto ambiental muito grande?
Bom, boa pergunta. Veja, eu defendo o seguinte, e eu acho que o governo todo está nessa linha. Para a gente preservar, a gente tem que usar. Quando a gente não usa... Quando a gente não tem uma ativação do local, a gente não tem o cuidado de preservar. A gente só consegue preservar se a gente estiver usando. Você fechar uma floresta, você fechar um parque, você fechar uma área e você não poder ter o turismo, como é que você vai preservar? A preservação é fechar um local? Não, não é. Então, assim, eu acredito muito hoje no tema da sustentabilidade, tanto que a Invest Paraná colocou como obrigação para aceitar qualquer relatório para novos investimentos, incentivos, tem que ter a questão da sustentabilidade, mas eu defendo também que é o seguinte, a sustentabilidade, ela tem que ter uso. E é o papel do Estado a gente preservar. Mas como que a gente vai preservar alguma coisa? Como que a gente vai cuidar de alguma coisa? Cuidar do plano de manejo de uma região? Se a gente não pode mostrar isso, se a gente não pode ter a visitação. Então ela faz parte. E aí o papel do Estado é exatamente isso. É cuidar da preservação, abrir para uso e fomentar o receptivo. Ou seja, capacitar as pessoas, principalmente que estão no turismo, a investirem mais e principalmente investirem num bom receptivo. Porque o turista só vai aonde ele é bem recebido, onde ele sente segurança. E aí, um tema que veio agora é o seguinte, o Paraná é um estado que, além das belezas naturais e tudo mais, o Paraná é um estado que transpira segurança. Ele tem a sensação da segurança. E o que o turista busca? O turista busca segurança.
Perfeito. Este foi Eduardo Bequim, diretor-presidente da Invest Paraná, falando com a gente sobre a Expo Dubai 2020, que acontece a partir desta sexta-feira lá em Dubai e vai até o ano que vem, da qual o Paraná vai fazer parte, apresentando aí oportunidades de negócios aqui para o nosso estado. Obrigada, Eduardo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, por nos contar como vai ser essas oportunidades e para a gente também pensar, né, trazendo sistemas de reflexão aí sobre negócios, sustentabilidade e turismo aqui para o nosso estado.
Eu que agradeço a oportunidade e a Invest Paraná está de portas abertas a todos.